Em resposta à pergunta do profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu, e ninguém pode participar desta obra, a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo que lhe for confiado. A instrução de ter moderação em todas as coisas se aplica a cada um de nós. O que é moderação? E por que o Senhor deseja que sejamos moderados? Uma definição restrita pode ser a de que devemos ser comedidos ao comer e ao beber. De fato, esse significado da moderação pode ser uma boa receita para o cumprimento da palavra de sabedoria. Às vezes, a moderação pode ser definida como abster-nos da ira, ou seja, não perder a paciência. Essas definições, contudo, são subgrupo do uso dessa palavra nas Escrituras. Num sentido espiritual, a moderação é o atributo divino de Jesus Cristo. Ele deseja que cada um de nós desenvolva esse atributo. Aprender a ter moderação em todas as coisas é um dom espiritual que pode ser alcançado por intermédio do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo descreveu os frutos do Espírito em suas epístolas aos Gálatas, ele disse, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando Paulo escreveu a Tito, descrevendo os atributos que seriam necessários a um bispo para auxiliar nessa obra, ele disse que o bispo não podia ser soberbo nem iracundo, mas temperante. A temperança significa usar de moderação em todas as coisas, ou exercer autocontrole. Quando Almo Filho ensinou na terra de Gideão, ele disse, espero que não estejais com o coração cheio de orgulho. Sim, espero que não tenhais posto o coração nas riquezas e coisas vãs do mundo. Quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderados em todas as coisas. Numa mensagem posterior, Alma instruiu seu filho Siblon e, indiretamente, cada um de nós, a não ser orgulhoso, mas a ser diligente e moderado em todas as coisas. Ser moderado significa analisar cuidadosamente nossas expectativas e desejos, ser diligentes e pacientes na busca de objetivos dignos. Há poucos anos, eu voltava de carro do trabalho para casa, quando uma grande caminhonete que vinha em direção contrária perdeu um de seus pneus duplos. O pneu voou por cima da ilha que separava as pistas. Veio pulando para o meu lado da via expressa. Havia carros desviando para todos os lados, porque os motoristas não sabiam para que direção o pneu pularia em seguida. Desviei para a esquerda, quando deveria ter desviado para a direita, e o pneu acabou acertando o canto direito do meu para-brisa. Um amigo ligou para minha mulher para informá-la do acidente. Ela me disse depois que a primeira coisa que lhe veio à mente foram ferimentos causados pelo vidro estilhaçado. De fato, fiquei coberto de pedacinhos de vidro, mas não sofri um único arranhão. Isso absolutamente não se deu por causa das minhas grandes habilidades como motorista, mas porque o para-brisa de meu carro era feito de vidro temperado. O vidro temperado, tal como o aço temperado, passa por um processo bem controlado de aquecimento que aumenta sua resistência. Por isso, quando o vidro temperado sofre pressão, não se quebra facilmente em estilhaços afiados que podem ferir. Da mesma forma, uma alma temperada, que é humilde e cheia de amor, também é uma pessoa com maior força espiritual. Com maior força espiritual, somos capazes de desenvolver o autocontrole e viver com moderação. Aprendemos a controlar ou moderar nossa raiva, nossa vaidade e nosso orgulho. Com maior força espiritual, podemos proteger-nos dos excessos perigosos e dos vícios destrutivos deste mundo atual. Todos nós buscamos paz de consciência e desejamos segurança e felicidade para nossa família. Se procurarmos ver os pontos positivos da crise econômica do ano passado, talvez algumas provações que enfrentamos tenha nos ensinado que a paz de consciência, a segurança e a felicidade não decorrem da compra de uma casa ou do acúmulo de posses cuja dívida seja maior do que o que podemos pagar com nossas economias ou nossa renda. Vivemos num mundo impaciente e sem moderação, cheio de incertezas e contendas. É como a comunidade de conversos de várias religiões na qual Joseph Smith vivia quando era um rapaz de 14 anos que buscava resposta para suas dúvidas. O jovem Joseph disse: todos os bons sentimentos mútuos, se é que jamais haviam existido, perderam-se inteiramente numa luta de palavras e choque de opiniões. A segurança para nossa família advém de aprendermos o autocontrole, de evitarmos os excessos desse mundo e de sermos moderados em todas as coisas. A paz de consciência advém de uma fé mais forte em Jesus Cristo. A felicidade advém de sermos diligentes no cumprimento dos convênios feitos no batismo e nos templos sagrados do Senhor. Que melhor exemplo de moderação podemos ter que o de nosso Salvador Jesus Cristo? Quando sentimos o coração incitado à ira por disputas e contendas, o Salvador ensinou que devemos arrepender-nos e tornar-nos como uma criancinha. Devemos reconciliar-nos com nosso irmão e achegar-nos a ele com pleno propósito de coração. Quando as pessoas forem rudes, Jesus ensinou que a minha benignidade não se desviará de ti. Quando enfrentarmos aflições, ele disse: sê paciente nas aflições, não injuries os que te injuriarem. Governa a tua casa com mansidão e sê firme. Quando formos oprimidos, podemos consolar-nos por saber que ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a boca. Certamente, ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. Quando Jesus Cristo, maior de todos, sofreu por nós a ponto de sangrar por todos os poros, ele não expressou raiva ou proferiu impropérios por causa do seu sofrimento. Com insuperável autodomínio ou moderação, não pensou em si mesmo, mas em cada um de nós. E então, com humildade e imenso amor, ele disse: todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Neste ano passado, tive o privilégio de prestar testemunho da realidade de nosso Salvador e da restauração do Evangelho para os santos e amigos de toda a Ásia. A maioria é da primeira geração de santos dos últimos dias, que vive na fronteira dos limites da igreja. Essa jornada moderna em sua esfera de ação faz-nos lembrar das experiências pessoais dos primeiros santos dos últimos dias. No maravilhoso mundo de diversidade da Ásia, em que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são uma mera fração de 1% da imensa população, adquiri maior apreço pelo atributo cristão da moderação. Amo e honro esses santos que me ensinaram, pelo exemplo, o que significa ser humilde e cheio de amor, ser moderado em todas as coisas, em tudo que nos for confiado. Graças a eles, compreendi melhor o amor de Deus por todos os seus filhos. Deixo com vocês meu testemunho de que nosso Redentor vive e que seu dom divino da moderação está ao alcance de todos os filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.